Bem-vindos a este clube privado. O nosso convidado chama-se António Guardado. É o presidente da Liga dos Amigos do Hospital Distrital da Figueira da Foz. Bem-vindo ao clube privado e obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor, começo por lhe colocar a seguinte questão. Como sabe, a Liga dos Amigos teve um longo período de incubação até conhecer a luz do dia. Porquê é que demorou tanto tempo a entrar em ação? Porque já há muitos anos que se falava da Liga dos Amigos, que já se trabalhava na constituição dessa estrutura, mas só há um ano, porque está agora a comemorar o primeiro aniversário, é que começou, é que entrou em atividade. Porquê é que demorou tanto tempo?
Bom dia a si e a todos os que nos possam ouvir. Obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos a divulgar um pouco a nossa Liga. Em relação a esse... O assunto que me coloca, a Liga dos Amigos do Hospital nasce, penso eu, como um projeto do ano 1999, na altura um projeto que estava ligado à Rota, portanto fazia parte do projeto do ano rotário, portanto a construção da Liga dos Amigos do Hospital.
De quem faz parte?
De quem faz parte, e na altura, portanto, estava na presidência da Rota. Na altura tive conhecimento de que o engenheiro Balachado, portanto, tinha passado pelo hospital, também tinha, portanto, essa intenção e que tinha abordado nos Lions. Fizemos, na altura, uma pequena abordagem e uma junção de esforços no sentido de podermos avançar nessa data. Pareceu-nos, pela evolução que depois isto teve, que foi cedo, até porque, entretanto, depois o engenheiro Abel acabou por nos deixar e isto ficou em stand-by durante bastante tempo. Mais tarde, numa altura em que passei tanto bem a ir para o hospital e tanto um grupo de amigos entendeu fazer-me aí tanto um jantar de calor humano e voltámos a falar no assunto. Mais uma vez se verificou que era cedo para construir o projeto que na altura se desenhava, porque esta Liga nasce como uma organização que se pretende transversal à sociedade da Figueira, portanto, e aos utentes do hospital, e consequentemente haveria que mobilizar não só, portanto, aquelas pessoas habitualmente ligadas às ligas, que são pessoas que vêm, portanto, da área hospitalar ou da enfermagem ou dos outros médicos, e depois ficam por ali como reformados e ainda ligados, portanto, a essas estruturas, mas o que se pensava na altura era fazer uma estrutura, montar uma estrutura que tivesse envolvida as forças vivas, portanto, do concelho e da área de influência do hospital. E isto demorou. Felizmente, há um ano, fez agora ontem, cima de um ano, fizemos, portanto, a nossa assinatura de escritura. Também tivemos uma evolução nessa altura de alguns meses de preparação. Arrancámos com 50 sócios, portanto, coletivos, com uma dispersão.
Com quantos sócios?
56 sócios coletivos, na altura. Mas desses 56, 5 são autarquias, 7 são instituições de sociedade social, 8 são instituições ou coletividades, 9 são organizações ligadas à saúde, educação e aos públicos de serviço, 8 são ligadas à indústria, 12 são ligados ao comércio e 7 são ligados aos serviços e à imprensa, porque também temos. Portanto, isto num contexto de 56 organizações, sócios, fundadores coletivos. E num conjunto total de à volta de 300 sócios, todos sócios fundadores. Temos neste momento com 348, mas destes 40 e tal já são sócios que vieram depois a englobar, portanto, os nossos quadros de sócios. E no fundo, esta é a história muito resumida da Liga e daquilo que foi o seu perfil de fundação. Portanto, nós queríamos fazer com que esta Liga fosse algo que fosse capaz de coligir os esforços, não só das pessoas individuais, mas sobretudo das organizações, porque aí já...
É uma estrutura mobilizadora da sociedade.
Era a ideia. Era a ideia
de influência do
hospital. Exatamente, a ideia era essa, dar esse caráter de envolvimento das organizações enquanto já formas organizadas da sociedade e, consequentemente, portanto, catapultarmos para uma ação, portanto, que se veio a verificar determinante.
Também tem sócios nos concelhos, para além da Figueira da Foz, Pombal, Montemor, Soura e Cantanhedo também.
Estamos neste momento a começar a fazer a nossa diluição, a nossa expansão aos concelhos. Está previsto para breve uma reunião, portanto, em Montemor, onde vamos falar, já falei lá com pessoas de Montemor. Aliás, no início, quando nós tivemos tanto a formação da nossa liga, inicialmente ainda enquanto grupo promotor, tivemos connosco não só a autarquia da Figueira, como também a de Montemor e das outras áreas aqui à volta, Soura, etc. Na altura, portanto, não conseguimos, o tempo não nos deu e nós tínhamos que avançar para a fundamentação do processo, para esperar que todas as consciências pudessem, portanto, acordar neste sentido, mas felizmente com este tempo agora que já decorreu, portanto, e com a mobilização que temos feito, penso que está na altura então de agora passarmos para as outras áreas.
Então valeu a pena esperar por esta longa gravidez, não é?
Acabou por resultar, porque o processo nasce logo com uma dinâmica e com uma força que nos parece ser meritória, fruto do facto da envolvência, portanto, das pessoas e das organizações.
Porque há muitos projetos destes que são nados mortos.
Eu diria que são áreas onde se enquadram algumas pessoas que guardam algumas memórias, portanto, da saúde e, consequentemente, passam por aí os seus tempos ligados ainda ao hospital, à área onde trabalharam, à área onde fizeram a sua vida profissional. Mas não tendo por trás esta força e esse dinamismo organizacional,
e o distanciamento também é necessário.
E o distanciamento que é necessário, torna-se mais difícil. Esta liga nasce essencialmente, portanto, de um movimento não dentro do hospital, mas um movimento com o hospital. Portanto, que é a diferença.
Se o distanciamento também faz falta, não é menos importante a ligação das pessoas que têm ao hospital, como é o caso do doutor,
claro,
e de outros elementos.
Claro, é evidente que o perfil desta ligação estabeleceu-se sempre como um quadro de união entre dois vetores da sociedade que são muito importantes, que era a sociedade em si e o seu hospital como elemento de coordenação da sua saúde ou diminuição dos seus movimentos, e, portanto, era importante estabelecer esta ligação, que eu penso que acabou por se conseguir e que está bem conseguido.
Doutor, de repente dá a sensação ou a impressão que foi a Liga dos Amigos do Hospital Distrital da Figueira da Foz que descobriu o mecenato na Figueira da Foz de forma intensa, como está a exercê-lo e sistemática. Ele estava aí, não é? Como há dias me dizia numa conversa particular, ele estava aí, havia de ir ao encontro dele, não é? Havia de ir ao encontro do mecenato. O que é que a Liga fez para mobilizar tantas vontades de empresas, de entidades, indivíduos, a favor do mecenato, que reverte, por sua vez, a favor do hospital através da Liga?
Olha, é assim, nós tínhamos a consciência de que esse mecenato estava aí, que existia. Nós, pessoalmente, tínhamos assistido a algumas intervenções nessa área, não só, portanto, da Sopacel como da CEL, e, portanto, na altura em que estive, portanto, na Sopacel, eu próprio, portanto, fiz ligação entre alguns projetos que estas duas empresas, portanto, montaram.
Eu gostava de medicina do trabalho, não é?
Exatamente. E como tinha boas relações com os meus amigos da CEL, não raras vezes, portanto, eu estive envolvido em parcerias que fizeram com que estas duas grandes empresas pudessem, portanto, ajudar o hospital em algumas fases e em algumas contribuições que fizeram aí, portanto, várias vezes. E, portanto, esse mecenato estava aí. Portanto, o que nós tentámos fazer foi criar um sistema em que a dádiva não fosse uma coisa espúria, uma intenção que todos nós podemos ter, mas que se dá, portanto, e que se esquece, mas criar um sistema que validasse e promovesse não só a dádiva, como também o reconhecimento das instituições em relação a quem dá e quem doa, portanto, um pouco, seja pouco, seja muito. Daí que concebemos um modelo que está expresso, portanto, nessa galeria da solidariedade, portanto, que tivemos ontem, portanto, a inaugurada a primeira exposição dos artistas da Figueira, porque a parte das artes dessa galeria está entregue num protocolo à Magenta, e o que nós fizemos foi tentar dar continuidade a uma coisa, portanto, que no fundo já existia, formatá-la, portanto, regulamentá-la e, sobretudo, dar visibilidade. Portanto, a visibilidade é essa que é fundamental, porque afigurou-se-nos a nós, portanto, que há quem diga que não se deve dar, a mão do lado não deve conhecer o que a mão do outro dá. Mas o que se passa é que Nós sabemos que há montes de instituições que sistematicamente fazem vida, portanto, da manobrência de outras instituições ou pessoas. E não custa nada uma pequena lembrança de que esta presença está consubstanciada numa relação, que é a relação de dar e de receber, porque quem dá, portanto, fica muito bem, portanto, porque faz bem dar, mas também faz muito bem a quem recebe, e isso tem que ser reconhecido. E foi o que tentamos fazer.
As empresas e as pessoas que têm aderido aos apelos e às abordagens da Liga respondem positivamente baseando-se nas relações pessoais de quem os aborda ou no âmbito de uma verdadeira política de responsabilidade social, ou ambas as coisas?
Eu diria que nessas coisas são sempre ambas as coisas, porque isto é assim, portanto, uma massa pode estar completa, uma massa de um bolo, de um pão, de uma coisa qualquer, pode estar muito completa, pode estar perfeitamente equilibrada, com todos os ingredientes perfeitamente estabelecidos e nas dosagens corretíssimas, mas falta sempre um pequeno fermento. Que às vezes é uma situação ou uma coisa qualquer que, não sendo a maior das quantidades, antes do contrário, sempre muito mais pequena que tudo, não deixa de ser preponderante para que as coisas se multipliquem e se desenvolvam. E esse fermento muitas vezes passa por relações, como é evidente, ou, quando não, pelas vontades. Naquilo que se passou nesta primeira abordagem que fizemos à nossa sociedade, o que se passou foi o seguinte. Houve, sem dúvida, muitas situações em que encontramos do outro lado muitas caras conhecidas, mas também houve situações de uma ou outra em que não conhecíamos todo e as pessoas e as organizações acabaram por compreender e por querer envolver-se, o que é muito agradável.
Quando diz que o mecenato estava aí, era um encontro dele, existe, para além dessas questões da questão pessoal, da relação pessoal, existe ou não na Figueira da Foz, pelo menos junto de algumas empresas e empresários e pessoas, a ideia de que o mecenato também deve exercer-se não só no âmbito da política de responsabilidade social, mas também como uma ferramenta financeira, não financeira neste caso, mas tributária, ou seja, porque também tem benefícios fiscais, claro, não é, claro, uma claro. Política fiscal.
Claro, claro, claro. Claro. Nós, uma das coisas que iniciámos de imediato foi a tentativa de conseguirmos o nosso estatuto de pública. Formatámos o processo e mandámos tudo para a presença do Conselho de Ministros no sentido de que isso fosse concedido. Por essa via, portanto, a resposta foi de que não era por aí que devíamos avançar. Mandámos para a Segurança Social, estamos a aguardar, portanto, a resposta da Segurança Social e entendemos que isso é uma alavanca extraordinária quando tivermos este estatuto, porque, como sabe, as empresas ou organizações, então, não perdem tudo, entre aspas, porque nunca se perde quando se dá. Mas o que aconteceu desta vez é que as organizações todas e as pessoas que fizeram sem esse retorno. Exatamente, sem coordenação de fiscais. O que quer dizer que fizeram porque entenderam, portanto, que estava na altura de... E porque tínhamos projetos dentro do hospital, portanto, que nos mereceu, portanto, essa diferença, estava na altura, portanto, de se envolverem e de estarem connosco.
Mas fica aqui também esta ressalva para que o mecenato também pode ser utilizado como
fiscal,
pode ser deduzido, não é? É deduzível em sede de IRC, no caso
exatamente,
das empresas.
Exatamente.
E de IRS, no caso dos indivíduos.
Exatamente. Portanto, quando isso contiver essa ferramenta, pensamos que se torna muito mais fácil manter a dinâmica que queríamos que existisse dentro do conceito da tal da solidariedade, que é um conceito dinâmico. É um conceito de dádivas parcelares, a pessoa dá quando quer, quando apetece, mas sempre que dá, não volta ao princípio, mas soma a uma quantia, a uma conta corrente de dádiva, que se mantém expressa naquele quadro, recebendo depois, anualmente, o nosso almoço ou jantar de aniversário, o certificado inerente, portanto, à posição que ocupa naquele quadro.
Por falar em sócios ainda da Liga, as ligas de amigos, de unidades de saúde, costumam ter também, como disse o doutor, utentes e pessoas que foram submetidas a intervenções cirúrgicas, gostaram do serviço e gostam do serviço do hospital. Essas pessoas também estão imbuídas do espírito da Liga? Estão a começar a ser chamadas a fazerem parte da Liga?
Estamos a fazer o primeiro trabalho que nos compreia, que era, portanto, absorver dentro das nossas preocupações, o conjunto vasto de voluntários que o hospital tem. É um trabalho que não está concluído, portanto, porque estas pessoas têm muitos anos no hospital, a Liga, portanto, tem um ano, e portanto, nós próprios queremos que esses voluntários entendam a Liga como uma ferramenta sua.
Mas eu não sou, se calhar não me fiz entender. Não estou a referir-me aos voluntários, porque já lá vamos também aos voluntários. Estou a referir-me aos utentes do hospital que queiram fazer parte também da Liga.
Claro.
Já estão também a ser mobilizados nesse sentido. Há alguma informação interna quando uma pessoa se dirige ao hospital, sabe lá que existe uma Liga de Amigos na qual pode participar, pode ter um papel ativo?
A primeira coisa que fizemos ainda enquanto um conjunto de amigos que se propunha a fundar a Liga, assim que o casino nos ofereceu, através, portanto, do Dr. Domingos Silva, a nossa bandeira, que é a bandeira da Liga, a primeira coisa que fizemos foi pô-la lá. E pô-la lá com propostas de sócio ao lado para que a bandeira começasse, em termos de imagem, a trabalhar o que é isto, quem é esta bandeira, o que é viver, para que é que isto serve. E informações que fizemos logo, e portanto, eu nestes 338 sócios que temos neste momento, há muitas pessoas que vieram por aí. Vieram e continuam a vir.
Quanto é que custa a cota?
São 20 euros anuais. Mas é evidente que quando nós descobrimos, e 120 para as instituições, quando nós descobrimos que há uma pessoa ou que há uma instituição que nos merece estar connosco, porque entendemos que eles querem estar connosco e há uma mais-valia, também não é cota que nos preocupa, porque nós temos no estatuto a hipótese, tanto de isentar cota ou pessoas individuais ou até instituições, quando essas instituições, essas pessoas têm essas dificuldades. Não é por aí que nós ali temos um princípio que é o seguinte: nós não trabalhamos com dinheiro. E só pelo facto de não trabalharmos com dinheiro é que iniciámos no nosso primeiro ano um projeto que tínhamos que arranjar 62 mil euros, que era impensável se pensássemos em dinheiro. Mas como pensamos em projetos, e como pensamos tanto em valores, e como pensamos tanto em sentimentos, tanto em afetos, o que acontece é que aí é fácil. Porque quando se mobiliza essa parte, o dinheiro como coisa acompanha. E, portanto, isso foi o que aconteceu. Portanto,
É a consequência. A sede da Liga está na Assembleia Figueirense, não é? Por enquanto, pelo menos.
Nós temos o acesso. Entendemos que, como o hospital está excêntrico em relação, portanto, ao núcleo urbano, e isso levanta alguns problemas, nós tínhamos que ter lá um polo de encontro e do lado cá outro polo de encontro. Fizemos uma parceria com a Assembleia Figueirense e temos na Assembleia Figueirense, portanto, uma sede, que é a nossa sede na cidade. O hospital tem uma parceria connosco também, recebemos, portanto, um equipamento e uma área, e temos lá também uma sala, que é também a nossa sede.
Com um voluntário tem horas de funcionamento?
Normalmente o nosso secretário, o Dr. Correia Santos, que foi um ex-funcionário hospitalar também, portanto, um homem da gestão hospitalar, normalmente, e que mora ali perto, portanto, ocupa quase que em exclusivo o horário público. Mas estamos a desenvolver contactos, simplesmente com o voluntário, por forma a fazermos uma espécie de um horário em que possamos ter sempre
o gabinete atendimento.
Deste lado aqui, é a própria administrativa da Assembleia, que nos faculta, portanto, a Assembleia faculta-nos o seu serviço e ela funciona como nossa.
Lá está a tal mobilização dos afetos.
Claro.
Um ano depois, que balanço é que faz das atividades da Liga, doutor? Sem sermos exaustivos.
Olha, a grande preocupação e a grande mobilização de energias esteve essencialmente centrada, portanto, na regulamentação, nos papéis, que são uma coisa que não...
Estamos no país da democracia, não é?
São uma coisa que não tem explicação, e perdemos aí muita energia. Mas nós queríamos assinalar, portanto, o nosso primeiro ano com qualquer coisa que ficasse para durar. Quando nós fizemos, portanto, a nossa eleição, portanto, quando elegemos os primeiros corpos sociais, e fizemos uma eleição com base num pré-programa, num conjunto de orientações, que na altura submetemos, portanto, ao David e aos nossos sócios, e que recebeu deles o apoio. Não conseguimos, de modo nenhum, cumprir, portanto, a generalidade daquelas orientações. Mas tudo o que fazemos está dentro daquelas orientações iniciais. E, portanto, esta ação que desenvolvemos agora, achamos que era prioritário fazer esta ação, que é a Galeria da Solidariedade, porque nos parecia que era, portanto, uma forma de contextualizar, portanto, aquilo que é, portanto, a entrada do sócio coletivo. que, de uma forma ou de outra, quase todos foram apresentados já na galeria, para se tentar a relação. E, a partir daqui, temos todo um mundo de coisas para fazer, porque há um trabalho interno também dentro do hospital a fazer, não só com os
precisamente locais. No hospital já contribuíram para a unidade de internamento de curta duração, com 60 mil euros,
sim.
Custou 160 mil, a Liga contribuiu. Agora, foi assinado ontem, estamos a gravar esta entrevista terça-feira, foi assinado um protocolo com a CEL, em que oferece 21 computadores e alguns monitores também para a desmaterialização de alguns procedimentos administrativos.
Claro.
Portanto, também já estão a trabalhar na base do mecenato,
de
forma bastante evidente. Não é?
E continuamos. Nós agora, depois de termos feito a galeria, o que estamos a conseguir agora é, com as entidades todas que queiram, ou pelo menos com as mais representativas, sedimentar esta relação num protocolo. E daí o protocolo andei com a Magenta, daí o protocolo com a Selvi, daí um protocolo que já tinha sido assinado com a Soporcel, daí um protocolo que vos assinado portanto, no próximo sábado com a Luziaves, e depois no dia 26 com a cooperativa dos produtores de peixe do Centro Cultural. Portanto, porque já são entidades que estão, neste momento, dentro do conceito da galeria. E vamos fazer, portanto, este protocolo, porque nos parece importante que estas relações sejam com os sociais, uma parceria que tenha relações mútuas e responsabilidades mútuas. E é-nos muito importante que o hospital e nós, enquanto peça de ligação entre a comunidade e o hospital, possamos assumir uma responsabilidade que é importantíssima, que é as doações que qualquer organização ou pessoa faz, quando são consubstanciadas num equipamento ou numa obra, tem que manter tanto visível, de forma bem visível, a imagem pública de quem está por trás daquela data. Porque, não raramente, em montes de organizações, dá-se uma coisa para lá e, passados uns anos, quando aquilo já não representa a intenção nem a imagem da entidade doadora, porque se gradou, porque se alterou. Portanto, o que se pretende fazer é que haja uma responsabilidade muito grande da nossa parte de manter as coisas sempre com a visibilidade e com...
O que também compromete, de certa forma, o mecenas.
Claro. Porque se espelha nessa relação.
E a visibilidade, não é, da sua ação, quando confrontado com o estado de conservação daquilo que proporcionou, também o responsabiliza, de certa forma.
Claro. Portanto, daí este protocolo que estamos a fazer. As coisas têm estado a correr bem e portanto, pensamos que este ano temos como objetivo montar aquela tal sala dos cuidados intermédios de medicina.
Que são os projetos para 2013.
Que é o nosso projeto para 2013, o nosso projeto maior. É isso que temos que fazer. Portanto, e é isso que vamos conseguir.
Quanto é que isso vai custar?
Fala-se à volta dos 20 mil euros, mas nós também temos uma política que é a seguinte. Portanto, nós... O hospital desafia-nos para os projetos e nós desafiamos o hospital, ou seja, eles tentam arranjar pelo menos metade e nós tentaremos arranjar outra metade para haver aqui um compromisso e uma disputa no
e complicidade também,
e complicidade,
não é? Ao mesmo tempo,
complicidade, claro.
Há um desafio mútuo, não é?
Desafio mútuo, exato.
Este é um modelo anglo-saxónico de funcionamento de equipamentos públicos, como o ensino, a saúde e outros serviços à comunidade, onde os particulares entram através do mecenato.
É um modelo, nós temos que aprender com os outros que chegam lá primeiro. Portanto, e não vale a pena estar a inventar grandes coisas, portanto, porque quando encontramos respostas já organizadas e no terreno a funcionar, portanto, o que temos que incorporar isso, sabemos que muitas vezes, portanto, há problemas culturais de absorção destes modelos, mas temos que insistir, ainda que se batalhe muito e que se leve 12 anos a conseguir, mas temos que conseguir.
Mas a propósito de mentalidades, em Portugal, se o mecenato não está tão generalizado ou tão enraizado como noutros países, nomeadamente anglo-saxónicos, a verdade é que o voluntariado também não tem o mesmo reconhecimento.
Sim, é um facto. Uma das minhas grandes preocupações, e quando digo minhas, estou a falar, portanto, em nome da Liga, portanto, da direção da Liga, tem a ver com o nosso voluntariado. Nós temos que...
Já estão a exercer ações de voluntariado?
Nós incorporamos os 50 voluntários que existem no hospital e temos um projeto muito interessante para dar alguma qualificação, dar alguma organização e passar para um outro patamar de desenvolvimento desses voluntários, portanto, porque atuam de uma forma com altruísmo do melhor que se possa imaginar, com uma vontade do melhor que se possa imaginar, mas isso não chega, é preciso, portanto, coordenar. E é preciso que isso resulte um somatório numa equipa de 50 ou mais pessoas e não 50 pessoas individuais que vão aqui ou vão lá, porque isso não representará a força que se consegue se conseguir agrupar isto numa ação coordenada, portanto, disciplinada. É o que vamos tentar fazer este ano.
Tipo de voluntariado? Visitar o templo, acompanhá-los?
Das mais variadas ações. Há pessoas quase em todos os serviços. Temos pessoas, portanto, em todos os serviços e que fazem o acompanhamento dos doentes, fazem o interface entre a urgência e a família que está cá fora, que visitam os acamados. Temos um projeto que estamos a iniciar hoje aí com as nossas voluntárias que numa reunião há dias estiveram connosco e nos deram algumas a ideia de que gostariam de envolver-se em projetos de outra envergadura. Fizemos uma ligação ao hospital onde isto já está feito, que é o projeto Santarém, e é um projeto muito engraçado, que é um projeto que se chama Oficina de Sonhos. E Oficina de Sonhos, o que é? Portanto, é proporcionar às pessoas que estão muitas vezes em situação, portanto, quase que terminal, em fase tardia já da sua vida e, consequentemente, portanto, numa fase menos agradável do ponto de vista da força e do dinamismo para fazer aquilo que gostariam de fazer, e proporcionar algumas pequenas coisas que essas pessoas...
A realização de um sonho, não é?
Um sonho.
Proporcionar a visita de um determinado artista, de ir a um determinado sítio.
Isto começa... haverá, portanto, outros modelos, com outros nomes por aí, mas aquele modelo que conheço de Santarém, e começa com a realização de dois sonhos de duas pessoas ligadas às pessoas que estavam nesta equipa. E uma delas, portanto, em fase terminal de vida, hospitalizada, tinha o sonho de ir à casa de São Pedro. E as pessoas criaram condições para que a pessoa fosse passar o tempo na casa. E veio feliz, com os seus odores, com as suas coisas, com o toque das suas memórias, e abandonou-nos encantada da vida porque tinha cumprido o seu sonho. O outro sonho era uma coisa ainda mais pequena, mas para provar que estas coisas são importantes. Uma determinada senhora, tanto que, vendo chegar-se o limite da sua existência, dizia que não gostava de partir sem fazer as unhas pintadas. E alguém pintou as unhas, fez umas unhas e acompanharam, e ela vivenciou aquela experiência tão, tão interessante, que eram as peças de lazer que, quando estava na vida ativa, se calhar tinha de fazer as suas manicure. Ficou em casa da vida, feliz da vida, e pronto, e cumpriu assim, portanto, com alguma facilidade, portanto, aquilo que são os seus tempos.
Essa oficina dos sonhos vai arrancar.
Essa oficina vai arrancar.
Em 2013, seguro.
Vai arrancar em 2013. É uma forma de envolver os nossos voluntários.
A Liga, ainda na área do voluntariado e também da mobilização de vontades e de afetos, equaciona a possibilidade de comparticipar tratamentos extra-hospitalares de famílias e de utentes carenciados.
Já se colocou esse problema connosco numa abordagem que fizemos numa reunião. E só não avançou ainda, porque a Liga não dispõe ainda, portanto, de uma organização interna capaz depois de dar resposta às solicitações que vão entrar quando adentro dessa posse.
Ou seja, não tem um fundo de maneira financeira para...
Não é só a nossa preocupação, não. Isso, como digo, nós não trabalhamos com dinheiro, portanto,
trabalham com vontade.
O nosso problema ainda neste momento é não temos dentro internamente um grupo que seja preparado para fazer a seriação das solicitações múltiplas que vão aparecer quando abrimos essa porta. Porque vão aparecer pedidos, portanto, como deve calcular, dos mais variados.
Agora mais do que nunca, não é?
E agora mais do que nunca. E portanto, nós precisamos ter internamente um modelo que seja capaz depois de priorizar aquilo que não chega, senão podemos estar a poder algumas vezes...
Criando eventualmente um banco de medicamentos também, em parceria com as farmácias e com os laboratórios?
Posso dizer que ainda há pouco tempo, há poucos dias, houve aí um amigo que tem vários filhos e, portanto, tem filhos muito, muito chegados aos outros e que dispõe de uma série de cadeiras e coisas ligadas, portanto, ao transporte e à manipulação dos bebés e que me dizia, portanto, eu quero dar isto, vai para lá. Vamos pôr lá um local em exposição onde nós podemos ter coisas que podemos depois reaproveitar para outras pessoas que precisam. Agora, é evidente que tudo isso vai ser fundamental que tenha um enquadramento num grupo de trabalho que faça a reflexão criteriosa da entrega e da distribuição desse material e dos apoios.
O Dr. António Guardado foi presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Feira da Foz, num período bastante conturbado, não é? Interno, de grande instabilidade, das administrações, sucederam-se várias administrações em espaços de tempo relativamente curtos. Entretanto, muitas coisas mudaram na área da gestão hospitalar. Que diferenças é que destaca, doutor, do seu tempo, há cerca de 10 anos?
Sim, nós estamos a falar de 2002, final de 2002, 2004. Foram os últimos 15 dias de 2002, depois de 2003 e algum tempo de 2004. Há muitas diferenças e há coisas que se mantêm na mesma. Começando por aquilo que se mantém na mesma, eu quando vim para o hospital, vim porque na altura foi lançado esse repto, nomeadamente porque houve uma requisição à minha empresa, porque eu era um quadro da Sofocel, e vim na dimensão de prestar um serviço cívico. E vim prestar um serviço cívico porque tinha tido problemas de saúde nos últimos anos e aspirava um dia a fazer, portanto, um voluntariado em África, portanto, por onde passei nos tempos das guerras, e aspirava um dia a voltar lá, portanto, ou Bangladesh, ou Ásia, ou qualquer lado. Gostava de fazer isso. Associada a essa hipótese, por razões de saúde da altura, entendi que podia fazê-lo cá dentro. E abdiquei, portanto, algumas das minhas regalias, portanto, na Sofocel, portanto, e consultório, e da vença que tinha por aí, para enquadrar, portanto, me enquadrar no hospital, com o ordenado na altura que podia ter optado, não quis, tem com o ordenado da função pública, porque não fazia sentido estar a receber um ordenado que era muito, muito superior, com o movimento externo, dentro da equipa que estava na saúde, era ali que tinha estar. E isto para dizer, independente do envolvimento dos custos que isto tenha, que assumiu e a minha família também, para dizer porque é que fiz isto, porque hoje não tem essa mesma situação. Eu hoje sei que o nosso presidente tem problemas complicados, porque o nosso hospital, tanto em termos de hierarquia hospitalar, é um B2, os administradores ganham um pouco, e ele, como eu, nessa altura, está a perder, portanto, numerário, portanto, ao fim do mês, e nós temos que, no fundo, é com isso que também temos que trabalhar.
Vocês também trabalham com vontade e com afetos, não é só com dinheiro, também nós na Liga.
Exatamente. Né? Nessa dimensão, isto, falando ainda das coisas que se mantêm, nessa dimensão, isso também se mantém. Portanto, essas coisas mantêm-se. A entrega, os afetos, a disponibilidade, portanto, quem quer vir fazer alguma coisa com vontade e com empenho, que tem sempre muito onde fazer, e naquela casa, muito mais, porque é uma casa extremamente desprotegida e em direção há muitos anos. No que se alterou, alterou-se muita coisa relativamente, portanto, à atualização das próprias pessoas nos conceitos que se iniciavam na altura de uma gestão diferente daquilo que estava a que eu já estava habituada. Portanto, dizia, portanto, que esses fantasmas desse tipo de gestão, da gestão empresarial, da gestão das EPS, enfim, veio a verificar-se e verifica-se que, no fundo, é uma gestão como qualquer outra, como nós temos em casa, é por objetivos, é por racionalização e consequentemente, não é muito diferente do que nós conhecemos. E, portanto, inicialmente, isso trouxe pequenos problemas à oportunidade e a todas as que foram intervencionadas nessa altura, enquanto SAs, e isso esvaneceu-se, porque se chega à conclusão, tanto que são pormenores de gestão, onde, efetivamente, os técnicos, desde que isso não traga alterações do ponto de vista de que é a sua realização enquanto técnicos e o serviço e o trabalho que têm que desenvolver, portanto, não deve envolver-se, porque são problemas de gestão. E isso resultou. Neste momento é muito mais fácil. é mais fácil porque as pessoas já não têm tanto sobre esses modelos aquelas convicções e aqueles medos.
E o estigma, não é?
E o estigma da marca com que isso.
Da má gestão da coisa pública, não é?
Claro. Isso hoje, com estes modelos, portanto, as pessoas dentro das unidades estão todas habituadas a isso e não se preocupam.
Acredita que o Hospital da Figueira da Foz vai sobreviver com todas as suas valências a esta onda de alterações das redes hospitalares e dos serviços que prestam? Da reorganização, no fundo, dos equipamentos de saúde?
É assim, desde 2002, quando este hospital foi envolvido, contrariamente a tudo o que se podia imaginar, dentro das circulações dos hospitais SA e depois MBE, onde ficaram fora muitas unidades hospitalares, portanto, de grande envergadura, sempre entendi que isso era feito com uma lógica de que o sistema para essas unidades era sustentável. Aliás, estou convencido de que essa experiência foi feita tendo em análise o rácio das unidades onde isso foi colocado, como forma de gestão, e tendo percebido que isso era possível. É evidente que disse-se que há sempre a gestão da saúde é dinâmica. E nós sabemos a mobilização das populações, a diminuição drástica que acontece neste momento, não só na área da litoral, mas do interior, vai se calhar condicionar algumas unidades, alguns problemas.
As questões demográficas.
Muito importante. Acredito que isso possa determinar, portanto, algumas mudanças. Mas no essencial, e o essencial para mim, o que é essencial é a manutenção da unidade de saúde hospitalar da Figueira da Foz, como retaguarda a uma cidade vocacionada para o turismo, que tem indústria pesada, que tem portas de entrada e comunicação diversas e muito importantes, como se as autostradas, e a via marítima, tem que contar com uma unidade diferenciada e, sobretudo, uma unidade que tenha uma urgência médica cirúrgica. Porque esta urgência médica cirúrgica determina a retaguarda que está subjacente. Os serviços indispensáveis à urgência médico-cirúrgica. Estamos a falar das cirurgias, estamos a falar da anestesia, estamos a falar das ortopedias e depois, por acréscimo, portanto, aquilo que é normal em todos os hospitais, as medicinas. Portanto, esta porta, se se mantiver aberta, o hospital, portanto, está garantido. Se depois há ou não há, portanto, aqui, portanto, algumas orientações para a centralização de alguns tipos de serviços que cuja economia de escala exija que sejam centralizados por forma a dar sustentabilidade, portanto, a uma área da saúde que é extremamente dolorosa em termos de custos, pois temos que olhar para a centralização. Mas o essencial para nós, continuo a dizer, é uma unidade hospitalar que tenha uma porta de entrada da urgência médico-cirúrgica e que dê suporte, portanto, à nossa...
Mas a unidade da urgência médico-cirúrgica é a importância. É por ser a âncora, digamos, do hospital, ou porque, de facto, a cidade, uma cidade turística, e a área de influência do hospital assim o exigem?
Os problemas não se podem associar, portanto, por um lado, do ponto de vista da comunidade e do desenvolvimento da nossa comunidade, exige-se que esta unidade se mantenha com essa configuração. Porque falámos há pouco, portanto, daquilo que se passa nos outros países, que também, portanto, estas situações como a Galeria da Solidariedade, portanto, e o policiamento médico, etc., etc., essas pessoas têm definições de vida e de atuação nas suas escolhas diferentes de nossas. O nórdico, se vai passar a ver aqui um país qualquer, preocupa-se em saber se há um hospital, como é que é o hospital, como é que é tanto isso. Não é?
São os índices de desenvolvimento.
Exatamente. E nós perdemos, portanto, muito se perdêssemos, portanto, aqui, uma unidade, portanto, destas.
Mesmo com Coimbra a 40 minutos de distância ou a 35 de autoestrada e alta velocidade no ambulante?
Sim. Para mim, em algumas coisas, isso não representa tanto grande diferença.
Nomeadamente a maternidade, não é?
Sim, por exemplo, em concentralização, e acho que houve. Eu tenho algumas ideias diferentes de maternidade. Eu acho que isso vai surgir também, como é lá assim do Norte, já começa a ser assim em alguns, e não sei se eu ia negar por aí, portanto, nascer e morrer a ser em casa. porque hoje a tecnologia permite isso. É evidente, tem que haver sempre um retaguarda, tem que haver quando sempre saber se aquela criança está ou não está.
Implica também outra logística.
Sim, claro, serviços, claro,
para,
claro,
para o serviço de
saúde. Mas acho que as
unidades móveis, não é?
Eu não sei se os meus colegas não vão aí de São Sul puxar as orelhas, mas eu acho que o parque está medicalizado, portanto, mais. O parque é uma coisa natural, portanto, os meus animais.
Acha que a tradicional parteira podia resolver o problema?
75%. Eu não me queria assim a tiro de cabeça, não, mas, se calhar até mais ou menos, mas resolvia. E com as modernas técnicas de imagem, portanto é possível.
Claro, claro, imediatamente os serviços pós-parto, não é?
Uma ambulância.
Mas uma unidade hospitalar,
claro,
também.
Claro, e uma ambulância como aquelas que diz que daqui a 20 minutos de menos estaria, portanto, que é o tempo em que uma parturiente está à espera.
Uma ambulância medicalizada.
Claro, preparada para essa eventualidade, para o parque. Bom, isso é uma configuração apenas, enfim.
Mas aquilo estava que dizia, a pensar alto, não é?
Era. Mas aquilo que dizia é o seguinte, quer dizer, quando se fala na Figueira e se diz que o hospital está a 30 minutos ou 40 minutos de Coimbra, esquecemos de uma coisa muito importante. É que temos aqui uma frota de espera, por exemplo, que tem um acidente, portanto, a não sei quantas milhas da costa. Porque, como sabe, nós estamos na costa e o raio de influência é só o meio-círculo, portanto, que é a Terra. Mas o outro meio-círculo também existe. Que são os navios que passam por aqui e pensam, e que é o nosso pessoal do mar.
Aliás, foi a pensar no pessoal do mar que o hospital foi criado, não foi? Embora com outras valências e com
era com de alimentação, não é? Exatamente. Era a exploração do mar, na altura. A exploração do mar e do litoral. Mas está a ver, uma treineira, portanto, um barco que está aqui, portanto, a não sei quantas milhas da costa, que demora, portanto, meia hora ou uma hora a chegar aqui, e depois pega aqui numa ambulância e depois vai pôr mais meia hora para chegar a Coimbra, não pode contar com a tal meia hora que se fala.
Pode ser fatal.
Mas... Sim, fatal. Portanto, não pode contar apenas com meia hora de terra, mas contar com outra. E se contar com outra, já está a perceber que a nossa área de influência, e estão todos os dias muitas pessoas no mar, a nossa área de influência não é uma área de influência que esteja a 40 minutos de Coimbra, está a muito mais de 30 minutos. Porque essa parte marítima também está sob o nosso apoio. E, portanto, por aí também se pode dizer alguma coisa. Depois temos o caso, portanto, do turismo, temos o caso, portanto, das indústrias que se localizavam aqui na Figueira.
E das vias de comunicação,
e
não é?
As vias de comunicação.
As linhas ferroviárias.
As ferroviárias, e as indústrias que, no fundo, temos aqui, portanto, algumas indústrias, portanto, com, felizmente, hoje com menos risco, mas foram indústrias de algum risco há uns anos, não é?
O doutor viveu momentos bastante conturbados na sua administração, que não eram exclusivos da sua administração, não é? Foi uma fase do hospital com bastante instabilidade, não é?
Na parte inicial, bastante instabilidade, e que resultou essencialmente de uma situação pouco clara, que nunca ficou esclarecida. Eu, quando sou convidado para esta situação, portanto, ponho o problema logo de imediato, que não posso ser convidado porque sou quadro de uma empresa. Se houver, portanto, da parte da empresa, portanto, a situação...
Autorização, para
autorização, mas é isso, alguma necessidade ou alguma forma de prestar um serviço ao hospital, tudo bem. Sente-se assim entender, eu venho por essa via. E assim foi. E quando essa via se libertou, constituiu-se uma equipa que, na qual estava envolvido o Dr. Zelvino, que é o atual elemento do Conselho de Gestão desta gestão atual. E com ele iniciei, portanto, um conjunto de apresentações aos outros hospitais e aceitei formar a equipa com ele, porque me parecia que conhecia, portanto, aqui da Figueira, porque era uma pessoa que já conhecia, portanto, partilhamos, portanto, filhos de idades comuns e, portanto, havia ali uma relação de amizade. O problema que se põe, portanto, é que eu tomo posse numa segunda-feira, portanto, e num domingo à noite, à tarde, informo que o Dr. Zelvino já não é ele que vem, e vem uma outra pessoa. E, portanto, sou confrontado com uma pessoa que me aparece, portanto, no dia seguinte, com o qual não tinha, portanto...
E o dedo político,
foi? Foi, sim. É evidente que houve aí qualquer coisa que não correu tão bem como estava à espera. E as coisas depois, como sabe, portanto, numa unidade como a da Figueira, portanto, que vai passar por uma experiência de uma gestão que traz, portanto, sob uma nebulosa para as pessoas que estão no terreno. O que é que vem acontecer?
E agora vira um administrador do privado, não é?
Vira um administrador do privado. Vem, por sua vez, portanto, com esta alavancagem, portanto, estava uma pessoa até às 12 horas, aparece no dia seguinte uma pessoa diferente, é evidente que houve uma tentativa de eu não digo colagem, mas as pessoas tomaram por indicação que quem manda é aquela pessoa, aquela pessoa é que vai dizer isto. Se as coisas tivessem, portanto, se tivesse havido discussão, parceria, trabalho em equipa, penso que nós tínhamos conseguido levar isto. Mas a coisa não começa assim, portanto, as coisas começam, portanto, a ser levadas, portanto, uma disputa perfeitamente desnecessária e destruidora de motivações e de energias e não capacidade delas mesmas, portanto, não se fez nada positivo. Até chegar à altura em que o Ministério entendeu que a coisa só podia ser assim, não podia continuar. Portanto, e depois voltámos, portanto, à posição inicial, fiquei eu e foi para cá o Dr. Pedro Rolão. Que, tendo vindo, portanto, com esse espírito de missão também, fez a segunda parte, penso eu, das memórias que tenho dessa segunda parte, da primeira parte, foi muito complicada, muito complexa. Talvez o pior período da minha vida, e já passei por períodos difíceis, já estive nas guerras, já estive hospitalizado várias vezes, assim, do ponto de vista da agressividade, foi o mais cáustico da minha vida.
Mas mudou-se. O que conheço, doutor, não é muito dado a essas coisas a conflitos,
nada, antes pelo contrário.
Deve ter passado maus momentos.
Sim, antes pelo contrário. Muitos maus momentos. Até que as conversas foram de que a coisa se resolvia, portanto, dali a 3, 4 dias, e 3, 4 dias foram 6 meses. E nestes 6 meses, quando aconteceram coisas que são impensáveis, e que levaram, portanto, que depois as pessoas tenham refletido uma, duas, três vezes as vezes que foram, e tendo dado uma oportunidade depois, então assim, ao hospital, que foi muito importante, tão importante que na gestão seguinte, uma parte da administração se manteve, as áreas clínicas e a área de enfermagem, os administradores dessa área, o que provou, portanto, que estava ali um trabalho, portanto, que teve interesse e fizeram as coisas muito bonitas.
Mas, obviamente, tem havido estabilidade e paz.
Sim, felizmente, no hospital. Felizmente.
Que é necessário e indispensável para...
Não se pode pensar em que, numa unidade que presta cuidados de saúde, para com estabilidade e com contundências e com agressividade entre a equipa toda que trabalha ali, desde o mais simples e indiferenciado dos funcionários.
Mas os utentes não se sentem tão seguros. Talvez não. Pelo menos a imagem que passa, não é?
A própria
passada,
saúde.
Que passava.
Sim. A própria saúde necessita de ter uma retaguarda de alguma confiança. As relações de saúde não são meramente técnicas. Por isso é que há pessoas que estão tecnicamente muito diferenciadas e os doentes não gostam da cabeça. Portanto, há relações de caráter emotivo, de caráter, portanto, de postura. E nessas posturas, a mulher de saúde tem que estar consciente do seu métier, da sua obra. E a sua obra é fazer a saúde, e fazer a saúde não se faz com obesidade, nem se faz com tolerâncias, nem se faz com guerra, tem terras impossíveis.
E então, e que memórias guarda da guerra?
Ah, isso foi uma época de juventude. Muito interessante também, eu fiz na dupla circunstância de ir para uma coisa que nem sabia o que era. Estamos a falar de miúdos que não tinham consciência política.
Na altura já era médico?
Não, eu fui para a tropa como furiel. Portanto, eu estava na altura a trabalhar na selva. Eu era a trabalhar na selva, estava a acabar o sétimo ano. Entretanto, não terminei, fui mobilizado. E pronto, entrei, portanto, na tropa.
Mas se estivesse no curso superior, podia concluir, adiar a incorporação nas Forças Armadas.
Não era suposto pelas condições familiares que eu chegasse.
A guerra ensinou a relativizar as coisas?
Sim, e a compreender, sobretudo, um bocadinho a alma humana, e a perceber, portanto, que, portanto, não há diferenças. Nós somos todos iguais. As diferenças que existem são de oportunidade, sobretudo.
E influenciou de algum modo a escolha pela medicina?
A minha escolha pela medicina, eu devia ter um traço disto. Eu recordo-me que em miúdo gostava muito, quando havia um penso a fazer, eu gostava muito dessa área. E um dia estou, portanto, em Cacotinho, e nós em Cacotinho tínhamos havia umas bibliotecas que tinham os caixotes. E que passavam por possibilidades para o pessoal ler. E li um livro qualquer, portanto, sobre a história de dois médicos. E estava em Cacotinho, Eu tinha tido problemas complicados, portanto, tinha sido transferido a minha unidade, teve problemas, portanto, também lutas internas com o comandante, e depois aquilo levou a problemas e eu fui transferido. E esse isolamento, portanto, fui passando, deixei a minha unidade de base, portanto, os meus...
Foi transferido de onde para...
Eu saí, portanto, do norte, saí de Sousa Pombo, na altura do norte, perto de Carmona, portanto, a zona da Mata Santa Cruz, que era uma zona complicada, portanto, 100%, e fui para cá com o que era o leste, que era normalmente assim. Quando as pessoas tinham problemas disciplinares, iam do norte para o leste e vice-versa. Então tocaram com o colega que estava em Gacotinho. E eu em Gacotinho, portanto, isolado, porque na altura perdemos a nossa referência, os nossos amigos, os nossos soldados e tal. Passaram um pouco de tempo, então fui buscar um livro desse e li um livro que era uma história de dois médicos. E ao ler aquilo, e lembrando da minha infância, do gosto de ter lá...
Os curativos, não é?
Os curativos.
Os primeiros socorros lá de casa.
Recordo-me de miúdo ter feito uma tala, tanto com argila, tanto um porco penino que tinha feito uma degustação de uma pata.
É, podia ter escolhido a veterinária também, não é?
Mas naquela altura liguei aquilo e pus argila, pois a argila se consolidou, fez uma forma externa e ele ficou com uma perna de pau, enquanto durou, e durou, e curou o zão. Lembrando-me disso, li lá o livro e disse, cá para mim, bom, é isto que eu quero. E quando vim para Coimbra, vim, portanto, arranjar, portanto, a instalação, que estive na solta de uma casa que obrigava, portanto, rapazes que vinham na altura das guerras, e empreguei-me nos serviços sociais da faculdade, da universidade, nas cantinas, e foi enquanto trabalhou, portanto, porque havia essa regra nessa altura, havia certos lugares, portanto, nas cantinas que eram dados aos estudantes, que eram os controladores de senha, os controladores, os caixas, e os controladores dos pratos no fim dos tabuleiros, portanto, que recebiam as riquezas, e trabalhávamos 5 horas por dia, umas 2 horas e meia, ou 5 horas por dia, sem saber da hora das refeições. E depois tinha que ter aulas. E estavam ali, portanto, envolvidos, sei lá, 20, 30, 40, 60 rapazes e raparigas.
E assim
trabalhando, porque na altura comecei a trabalhar com amigos, porque na altura era uma bolsa, mas a bolsa era de trabalhar ao fim de semana. E houve um rapaz, que na altura era meu colega, já estava na altura no programa da faculdade, que entendendo que eu tinha mais necessidades, foi lá acima, portanto, à área social. E assim, eu conheço um amigo meu, pai, que precisa mais do que eu quero só trabalhar ao fim de semana, portanto, mas eu posso trabalhar ao fim de semana. Porque ao fim de semana era só para comida, e durante o dia já se ganhava, na altura, 300 euros, escudos, ou 150, uma coisa dessas.
Era
uma fortuna, E na altura, graças a esse companheiro de curso e amigo, pá, iniciei então o trabalho nas cantinas e estive lá, portanto, os 6 anos em que estive por Coimbra como trabalhador estudante e fui fazendo o meu ciclo de formação.
O doutor é da Figueira da Foz?
Eu fiz aqui a minha escolaridade no liceu e nasci aqui, portanto, a uns quilómetros aqui entre Paião e Soura. É do lado lá, já do Conselho de Soura, mas é no limite da divisão do Conselho das Figueiras. Mas foi aqui que fiz a minha vida, porque tinha aqui.
É um Figueira.
É, sou, sem dúvida. Portanto, identifico-me enquanto tal.
Doutor António Bordado, esteve aqui como Presidente da Liga dos Amigos do Hospital Distrital da Figueira da Foz, também como antigo administrador, o Presidente do Conselho de Administração do mesmo hospital, e também como um figueirense, como um médico, uma pessoa de afetos e de vontades. Obrigado por ter estado aqui no Clube Privado.
Obrigado, eu que agradeço muito.